Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Ouvintes do Criminal Player, estamos aqui para repercutir a decisão proferida pela ministra Rosa Weber no mandado de segurança 38.188. Vale a pena dar uma olhada nela. Por quê? Ela reitera as nossas várias objeções ao uso repetitivo e abusivo do denominado Fishing Expedition. Lá no artigo que foi publicado no Conjur, no dia 2 de julho de 2021, eu busco explicar um pouco mais essa questão, que também existe no livro do Aury Lopes Júnior e num livrinho separado, pequeno, em que a Viviane Ghisoni da Silva, o Felipe Benoni e eu escrevemos, que está para sair a próxima edição, já atualizando com Fishing Expedition digital. Mas nesse momento, o que cabe dizer é que para que o Estado possa investigar pelo sistema policial, o Ministério Público ou por CPI, ele precisa de uma causa provável. Eu não posso ter uma autorização para vasculhar a sua casa, suas gavetas, os seus arquivos em busca de algo criminoso. Eu preciso saber antecedentemente o que eu quero buscar. Sob pena de nós transformarmos o devido processo legal e os direitos fundamentais, a privacidade, a intimidade e aquilo tudo que compõe a nossa vida pessoal, numa grande transparência incompatível com os nossos direitos fundamentais. Por isso que se fala muito da existência de causa provável, que significa a necessidade do Estado ter um fundamento minimamente comprovado a partir de um suporte probatório que autorize um juiz de direito a restringir os direitos fundamentais do atingido. A CPI também tem poderes instrutórios, claro. O que ela não pode fazer é sair realizando aquilo que ela tanto critica. Afinal de contas, os deputados foram muito veementes quando criticavam procedimentos que saíam vasculhando e obtendo todos os documentos internamente, e isso aconteceu recentemente no caso do advogado convocado pela CPI ao Senado, que teve todo o seu sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário devassado. Não se trata da obtenção de uma informação ou da constatação de algo que já se tinha, e sim submetimento de todos os dados e informações. Vejam só que importante, o sigilo do advogado constitui como uma garantia não só dele, mas de todos os clientes que depositam fielmente a ele documentos, materiais que são necessários ao aparelhamento das suas defesas. Imaginem vocês que, de uma hora para outra, as suas requisições médicas, os seus prontuários médicos são requisitados por todos os juízes, obtidos de maneira a se vasculhar quem foram os pacientes do fulano e tal, do médico, do psicólogo, que for. Quando se fala de sigilo, aí nós temos algumas figuras clássicas, né, como o padre, o psicólogo, o médico, e quando se trata de advogado, nós temos aí a extensão dessas prerrogativas. Prerrogativas aqui que não são privilégios, mas garantias de todos nós. Então, em resumo, a CPI poderia apreender documentos no advogado, no escritório do advogado? Poderia. É possível que nós tenhamos advogados que tenham prova de prática jurídica. Se for vinculado ao cliente, não poderia obtê-las, salvo se há uma conduta determinada e prévia do advogado associado. Ou seja, se ele deixa a condição de advogado para assumir uma condição de coautor de algum ato ilícito. Se ele transpassa a linha, aí nós deixamos de ter essa garantia, mas em relação a ele, nunca em relação a todos os demais clientes do escritório de advocacia, porquanto os clientes não compartilham dessa mesma ação e, por isso, não podem ser prejudicados. A situação fica mais complexa ainda em casos de escritórios grandes em que um dos advogados pode transpassar a linha sem que os outros tenham transpassado. E a pergunta é, o que nós precisamos fazer? Para fazer isso, é uma investigação madura que separe o que é sinal e o que é ruído, ou seja, que nós possamos garantir de todos aqueles que não participam, que não estão abrangidos, que a causa provável não os toca, mecanismos de garantia. E para fazer isso, nós não podemos arrecadar toda a prova, todos os documentos, sob pena de transformarmos inviável a atuação do advogado e também que nós tenhamos, em alguns casos, a possibilidade oportunista de acesso a documentos sigilosos. O que, que pensa disso tudo, Aurí? Um grande abraço.
É, efetivamente, essa lição ela é muito importante, ela vem ao encontro de tudo aquilo que a gente já escreveu sobre essa pescaria probatória, esse substancialismo inquisitório, que é você devassar a vida de alguém sem um objeto claramente marcado, uma causa provável e determinada previamente ao ingresso numa residência ou a uma quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, de dados, enfim. Então é óbvio que nós há muito tempo lutamos para que se compreenda que, claro, o processo penal é exercício de poder, punir é necessário, mas é preciso respeitar limites mínimos, inclusive da privacidade, da dignidade, da vida privada de cada um. Você pode investigar, mas é preciso que exista um suporte probatório, fático, que justifique, que seja suficiente. Chamemos isso de uma causa provável, de uma justa causa, enfim. Mas é preciso que tenha o preenchimento, e eu diria até de um standard probatório, ainda que para esse nível, para esse perfil de medida, não é o mesmo standard probatório que vai exigir uma sentença condenatória, é muito mais de natureza cautelar, mas é necessário, sim, preenchimento de um suporte probatório, fático e uma causa provável. Claro que quando se trata, você falou da questão do sigilo da informação, e tradicionalmente se fala do padre, do psicólogo, se fala do advogado, obviamente, e eu incluo aí uma categoria muito pouco falada, que é exatamente a do contador. O contador sabe o que sabe em termos de dados sensíveis, inclusive, por quê? Porque ele tem um dever de sigilo que estabelece uma relação de confiança do cliente com ele. Em outras palavras, o contador detém dados sensíveis a partir, inclusive, de um dever de sigilo e conservação desses dados por parte dele. Significa que eu entendo que o contador também está protegido. Principalmente quando se trata de crimes fiscais, esse tipo de coisa, não se atenta para esse detalhe. Você não pode obrigar o contador a depor contra a empresa que ele tem conhecimento contábil, fiscal e etc. Então, voltando para a questão advogado. Hoje em dia, Alexandre, o que nós estamos vendo não só é o substancialismo, o fishing expedition, esse caso da CPI é muito paradigmático, mas outros já existiram fora da CPI. Eu me preocupo muito com essa tendência nos últimos anos, nessa última década, mas mais acentuada nos últimos anos, de uma verdadeira criminalização da advocacia, da advocacia criminal. Ou seja, não só uma tendência muito forte de, obviamente, punir o eventual delinquente, mas de punir junto todos aqueles que estiverem com ele. Já iniciamos com isso a estigmatização de família, já tivemos, né, vários casos, a Lava Jato mesmo, de prisões de filhos e filhas de investigados para forçar a delação. E agora a pressão vem em cima dos advogados criminalistas. Obviamente que há que se fazer uma distinção entre o advogado, eu sempre uso a fórmula, né, até bastante forte, de é preciso distinguir o advogado do delinquente, do advogado delinquente. Se o advogado supera o limite da sua atuação profissional e comete crimes junto com o cliente e é investigado, obviamente ele pode ser objeto de uma busca e apreensão, e isso não gera nenhum tipo de imunidade, ele não tem nenhuma imunidade para cometer crimes. Obviamente será investigado. Agora, o que nós estamos vendo é uma tentativa de humilhação, de enxovalhar advogados, de estigmatizar advogados, de pressionar o cliente através do advogado. E temos várias outras situações que vamos fazer qualquer hora um podcast sobre isso. É o que tem acontecido, uma outra perspectiva, nos presídios federais, aonde se insere alguém no regime penitenciário federal e, como argumento para manutenção daquela pessoa presa, se traz um argumento de poder econômico a partir do número de advogados que ele tem ou dos advogados que o visitam. Ou seja, se usa a defesa técnica, o fato de ter um advogado constituído, como um argumento contrário à liberdade e para manter alguém no sistema federal, com essa tese de que, bom, se ele tem advogado constituído, se ele tem mais de um advogado constituído, então, parece até que é um pecado mortal, que é algo criminoso. E isso sendo usado de maneira absurda. Mais uma tentativa de criminalizar e humilhar a advocacia. Mas voltando, essa questão da CPI, muito importante, quer fazer uma busca e apreensão no escritório, é preciso respeitar o sigilo das informações lá contidas em relação aos outros clientes, em relação aos outros advogados que lá trabalham e, obviamente, é preciso ter uma causa comprovada, provável, uma justa causa que seja suficiente para dar conta do nível de violência e de violação de direitos e de prerrogativas funcionais que se está violando. O advogado é imprescindível para a administração da justiça e as suas prerrogativas precisam ser respeitadas. Não é uma imunidade, mas é um limite que puxa a vara mais para cima. É preciso muito mais de causa provável para você entrar no escritório de advocacia e fazer a apreensão de documentos do que se está fazendo hoje. Então, em suma, é muito preocupante, é algo que está na pauta hoje, está acontecendo, nós precisamos nos preocupar sim. O advogado precisa ser respeitado. Não há que se falar aqui numa tutela de impunidade, mas sim de respeito a prerrogativas funcionais e aos documentos sigilos que ele contém. Era isso, Alexandre. Grande abraço.